Senhor presidente Marcelo Crivella, senhores senadores, aqueles que nos ouvem na Rádio Senado, senador Marcelo Crivella, e nos veem na TV Senado. Quero fazer um registro triste antes de relatar o que presenciei na reunião de líderes hoje com a presidente Dilma após a sua reunião com o G20. Com muita tristeza, senhor presidente, o Brasil tem acompanhado a doença do presidente Lula. Senhor presidente, consternados pela história do Lula, sem contar os 8 anos de presidência, mas uma história vitoriosa de alguém que foi enxotado, alguém que a vida tudo lhe negou. Um torneiro mecânico, líder sindical, que se tornou presidente da República. Hoje o Brasil assiste Lula aos 66 anos de idade, fazendo quimioterapia. Um país consternado, um país solidário, mas, senhor presidente, senador Marcelo Crivella, Vossa Excelência que é um cristão, eu tenho lido alguns comentários de pessoas sobre a doença do Lula, e algumas a nível muito baixo de esgoto, coisa macabra, de pessoas que não têm respeito pela vida humana, não têm respeito pelas pessoas. E alguns comentários você vê que são comentários de pessoas politizadas que fazem um comentário jocoso de uma enfermidade porque não comungam politicamente com ele. E eu tenho visto isso com tanta tristeza e aqui quero expressar o meu repúdio. O meu repúdio em nome de brasileiros como eu que reconhecem a importância do Lula para o Brasil. Reafirmo aqui a minha solidariedade e digo a ele, Lula, com quem tem uma relação pessoal, Deus quer e você vai sair dessa. Para que possa viver ainda muitos anos, senador Crivella, servindo ao país como fez. E Lula fez a melhor escolha enquanto presidente da República. Lula escolheu os pobres. Jesus disse, os pobres sempre tereis convosco, e disse, quem a eles faz, empresta a Deus. E certamente, Lula, Deus é contigo nesse momento da sua vida. Não é um bom momento, mas ninguém tem vitória sem lutar. E a maior de todas as vitórias, aliás, todo sofrimento é prenúncio de uma grande vitória, porque a maior de todas as vitórias também veio do maior de todos os sofrimentos. Senhor presidente, hoje, às 3h30, exatamente, 3h45, Vossa Excelência estava lá pelo seu partido, PRB, era uma reunião de líderes com a presidente da República, e eu ontem recebi um telefonema da ministra Ideli Salvatti me convocando, enquanto líder do meu partido nessa casa, para essa reunião. E eu disse a ela qual é a pauta, ministra Ideli. Ela disse o relatório do G20 e a votação da DRU. Eu disse, eu não vou não, eu vou se a pauta fosse royalties do petróleo. Ela disse, não, pode incluir? Ela disse, não. E se eu falar? Ela disse, bom, aí a boca é sua, o microfone vai estar ligado, ninguém lhe toma a palavra. Me incentivou. Eu vim, senhor presidente, e fui para a reunião. A presidente trocou em notas de R$1 a questão da crise do mundo e com muita competência, diga-se de passagem. Aliás, a Dilma é competente. Ela tem pleno conhecimento. Essa grande empresa chamada Brasil, que ela foi gerente por 8 anos e agora é a diretora principal, ela fala com muito conhecimento e propriedade. E viva o Lula, que abriu e ganhou respeito quando nós, no mundo econômico, nos firmamos de uma forma, penso, definitiva. E a presidente falou e deu relatórios, e a partir daí falou da importância da votação da DRU, para poder blindar o país caso as chamas cheguem até nós, senador Lindbergh Faria. E aí a palavra foi aberta. Quando a palavra foi aberta, eu mandei um bilhete a um senador do Rio de Janeiro, chamado Marcelo Crivella, não sei se o senhor conhece. Falei, passa o meu bilhete. e escrevi assim: Crivella, vou falar sobre os royalties. Ele olhou para mim por trás das costas dos senadores que lá estavam e deputados, e fez assim para mim. Quer dizer, a população do Rio de Janeiro, que assim que a primeira rodada encerrou e chegou no senador Marcelo Crivella, do alto do seu conhecimento, do seu amor ao Rio e das perdas e das humilhações impostas ao Rio, o senador Marcelo Crivella fez uma bela exposição. Uma bela exposição mostrando o senador Lindbergh, por exemplo, que é uma covardia contemplar Santa Catarina, contemplar o Paraná, contemplar Rio Grande do Sul, São Paulo, em detrimento da miséria do Nordeste. Vossa Excelência, senador Lindbergh, daquele lado da tribuna, porque cada qual aqui escolhe um lado, eu só sei falar se for desse lado ali, se eu for para aquele lado lá, eu gaguejo. Vossa Excelência fez um discurso mostrando o desequilíbrio da federação que precisa se equilibrar, mostrando o fundo de participação dos estados, por exemplo, altamente desequilibrado. Fundo de participação dos municípios. E o desequilíbrio é tamanho que agora tentam tirar do Rio e do Espírito Santo para poder dar quem já muito tem com o fundo de participação dos estados. Sem mostrar constrangimento, senador Crivella, senti muito orgulho da sua postura lá. E que o povo do Rio aplauda a sua postura. Vossa Excelência colocou de forma muito aberta e dizendo: eu não sei realmente qual será a reação da bancada do Rio com relação à votação da DRU, embora a votação da DRU seja alguma coisa que importa para o Brasil. E não somos nós que vamos inviabilizar o Brasil como estão querendo inviabilizar os nossos estados. Quando a palavra chegou em mim, senador Lindbergh, eu disse: presidente, vou relatar direitinho. Eu sempre tive do seu lado. Aliás, eu não gosto de gente frouxa. E eu estou na frente de uma mulher que com 17 anos de idade enfrentou a ditadura num mundo absolutamente tenebroso, sem enxergar nenhuma luz do outro lado, mas acreditava que o país pudesse ser esse país. E até disso, hoje é muito fácil falar mal de Zé Disseu. Hoje é fácil falar mal de Genuíno. Mas não há que se esquecer a luta que eles fizeram lá na ditadura para que eu, filho de uma faxineira, um pé rapado do Nordeste, Vossa Excelência também, paraibano, veio tocado para o Rio de Janeiro. Alguns deputados e senadores são filhos de família nobre dos seus estados, têm sobrenome bom, mas eu sou filho de faxineira. E se não fosse a luta da Dilma, eu olhando para ela falando isso, a sua luta, presidente, enfrentando a ditadura aos 17 anos de idade, eu não teria a mínima chance de estar aqui hoje, olhando, falando para você como presidente, eu seria simplesmente o filho da faxineira. A senhora é corajosa e não se emociona tanto com oba-oba também, não. Eu gosto disso. Não se emociona com oba-oba como se fosse festa de São João. Eu estou repetindo aqui, senador Lindbergh, o que eu falei lá. Pois bem, minha presidente, a senhora sabe que sempre contou comigo, vai continuar contando. Mas agora, algo me angustia muito mais. É o estado do Espírito Santo e o estado do Rio de Janeiro. E passo a contar uma história. Quando Lula ganhou o seu primeiro governo, o estado do Espírito Santo estava quebrado. Eu estava falando olhando para ela, olhando para a Ideli, olhando para o Temer, e todos estavam me ouvindo. Meu estado estava quebrado, o crime organizado ajoelhou por 14 anos o estado não se curvou porque não tem vocação para andar de joelho. O estado se recusou porque tem vocação para o crescimento. Eu era o coordenador da bancada, senador Crivella, e eu vim ao Lula com a bancada federal daquela época. Pedi a ele que fizesse a antecipação dos royalties do petróleo. Vossa Excelência é testemunha que eu falei isso lá para o presidente. O governador Paulo Artunco tinha ganho a eleição. Estado desarrumado. Ele estava fazendo a parte dele lá com os deputados estaduais e veio aqui também a Brasília. O Lula falou para nós: ah, eu estou assumindo o governo agora. Eu não sei o que pode acontecer, porque se eu antecipo esse dinheiro, e na época de pagar, se o barril estiver mais barato, Magno? Falei: presidente, eu não sei. Eu só sei que o senhor precisa salvar nós. O Lula disse que ia consultar o ministro das Minas e Energia. Eu estou falando isso tudo olhando para a Dilma. E chamou o ministro das Minas e Energia e consultou e colocou na mesa o nosso pedido. O ministro de Minas e Energia falou a mesma coisa do Lula. E se na época o barril estiver mais barato, como é que vamos fazer isso, a não ser que nós tenhamos tanta vontade de salvar esse Estado e acreditando que o país vai melhorar? A Lula disse, eu acredito que o país vai melhorar. O ministro de Minas e Energia autorizou mandar 500 milhões para o Espírito Santo. E eu olhei para ela e falei, a senhora sabe quem era o ministro de Minas e Energia? A senhora. A senhora salvou com uma mão, agora vai matar com a outra? A mesma pessoa que salvou agora vai matar? Sabe por que eu estou falando isso, presidente Dilma? Porque eu acredito na senhora. Acredito na sua valentia e sei que esse assunto não vai ficar desse jeito. Esse assunto há que entrar em debate, em discussão. Presidente, eu quero lhe fazer uma sugestão. Está aí o seu ministro Mantega. Mande o seu ministro criar uma comissão com os técnicos dele. Chamar o Cabral, chamar o Renato Casagrande, os técnicos dos dois estados e mais os técnicos ligados aos senadores e deputados do Rio e do Espírito Santo. E façamos uma grande comissão para colocar na mesa esse desequilíbrio. Porque, presidente, o que o Senado fez foi uma indecência. Estou repetindo tudo que eu falei lá, viu, Lindbergh? Estou repetindo a reunião, né, senador Marcelo Crivella?
Eu estou aqui para testemunhar.
Eu impetrei um mandado de segurança no Supremo contra a mesa do Senado. Presidente, cláusula pétrea não pode ser violentada. Ou pode, Lindbergh? Não, né? Por que que marginal, matador no Brasil só fica preso 30 anos? Porque nós não temos nem prisão perpétua e nem temos pena de morte, correto? O que fizeram com a votação aqui no Senado, com os Rhodes, foi a mesma coisa do Senado ter votado uma lei, eu disse isso lá, não foi? A partir de agora, o Brasil tem prisão perpétua. Como? Se não teve uma constituinte, se não mudou em constituinte, se não teve plebiscito, não pode. O artigo 60, capítulo 4, o parágrafo 4 da Constituição, que trata do equilíbrio federativo, do pacto federativo, trata exatamente dessa questão da inviolabilidade, ou seja, é conquista, é cláusula pétrea, só uma constituição pode mudar. O Senado votou alguma coisa dizendo agora tem pena de morte, agora vai ter sim prisão perpétua. Como? Se é cláusula pétrea. Se o Supremo julgar como corte, o ministro Lewandowski, que é competente e tem feito os seus julgamentos com base na interpretação da Constituição, não fará esse julgamento politicamente, certamente nós ganharemos essa liminar. E aí nós vamos protelar o debate, nós vamos protelar e chamar uma discussão verdadeira, com números em cima da mesa. Porque, veja, discutir os royalties do pré-sal, vamos discutir, está errado. Eu disse lá para o presidente, está errado, porque royalties não é petróleo. A lei fala de riqueza do subsolo, vamos dividir. Mas o royalties é passivo ambiental, social. Qualquer pessoa mais simples, o sujeito que nunca entrou numa escola, entende isso com facilidade, pelo amor de Deus. Mas vamos discutir os royalties do pré-sal. Mas quebra de contrato, presidente? É a mesma coisa de tentar mudar a regra do jogo no meio do jogo. Lindbergh, a presidente é mineira. Eu disse, a senhora viu, domingo, o que é que aconteceu? O América de Minas Gerais ganhou o Corinthians. O último ganhou o primeiro. É a mesma coisa agora de Ricardo Teixeira dizer assim, não, agora quem vai ser o campeão é o América. Eu acho até que Ricardo Teixeira tem coragem para fazer isso. Mas não pode. Não pode. Vai mudar a regra no fim do jogo, no meio do jogo? O senhor foi contra... O senhor foi governador, o senador Blairo? Pode quebrar contrato no meio? Os contratos que o senhor celebrou, o senhor é um empresário bem sucedido, aliás, bota bem sucedido nisso, graças a Deus, né? Se quebra contrato celebrado no meio do contrato, não pode! É o que fizeram com os royalties que estão tentando fazer conosco. Então eu espero que ela não permita que essa aberração chegue a bom termo ou a mau termo para nós. Porque tem tantos caminhos a serem seguidos. Vossa Excelência deu essa ideia tão brilhante. O Dornelles, a emenda dele maravilhosa, vamos taxar as petroleiras. Ou então vamos aumentar o royalty da energia, vamos aumentar os royalties do minério, que ainda é muito baixo, e aí você faz uma compensação para todo mundo. O Estado do Espírito Santo tem duas coisas importantes. O Fundap, que é um incentivo que os estados grandes tudo têm raiva. São Paulo odeia, Minas Gerais odeia. O nosso falecido colega Itamar Franco, na época que foi governador, toda e qualquer importação que vinha pelos portos do Espírito Santo, por empresa fundapiana, ele não deixava passar na barreira. De tanto ódio que tinha desse incentivo. E quando fala em reforma tributária no Brasil, nego foca logo para acabar com esse negócio de Fundap que tem no Espírito Santo. Sabe que dia vai ter reforma tributária no Brasil? Nunca. Sabe qual é o dia mais importante, bom, para fazer uma reforma tributária? Quando um país está começando. Depois que ele começou, ninguém faz mais não. Porque aí ninguém quer abrir mão de nada, nego quer tirar do outro e quer ficar com o seu. Quando alguém fala, vou ganhar a eleição e fazer reforma tributária, não acredite, mamãe me acorde, é mentira, ninguém faz. Ninguém faz, eu quero ver o bom que vai fazer. Eu quero ver o bom que vai fazer, eu quero ver, pronto, eu quero ver.